Portanto, muito bom dia. Eu estou aqui com o Sr. António e estamos aqui a contactá-lo no sentido de nos facultar uma entrevista sobre a sua experiência de vida. Portanto, esta entrevista insere-se numa investigação sociológica, num trabalho que estou a desenvolver numa dissertação de mestrado em sociologia. E para além da sua concepção sobre os impactos da reclusão na sua vida familiar e profissional, a reclusão tem sempre impactos na vida. Interessa-nos saber, sobretudo, a sua história de vida, portanto, desde a sua infância até a atualidade, momentos mais marcantes que teve na sua vida, tempos livres, uma série de questões que eu vou fazer ao longo desta entrevista. Portanto, esta entrevista será gravada e utilizada exclusivamente para fins académicos. Portanto, não tem mais nenhum fim, como ele disse, é só mesmo para fins académicos. Salvaguardando-se o seu direito ao anonimato. Portanto, vamos começar com alguns dados. Pode dizer-nos, então, a sua idade?
58.
58 anos?
58 anos.
E o seu estado civil?
Casado.
Casado. E a naturalidade?
Português.
Onde é? Soriana. São Miguel?
São Miguel.
Muito bem. E a... local de nascimento? Também foi assim?
2 de 8 de 54.
Local de nascimento?
Local, a Ribeirinha. Ribeirinha da Ribeira Grande.
É. Muito bem. E os teus pais são de lá também?
Estão. Todos de origem da Ribeirinha.
É. E que profissão é que eles tinham?
A profissão do meu pai era uma pessoa. Pronto, rural. Tínhamos umas vacas. E... meu pai nunca trabalhou por conta de ninguém, sempre teve a sua vida
por conta própria.
Era lavrador e, portanto, fiz a minha escola até aos 10 anos, tirei o quinto ano. Naquele tempo era o exame de admissão, valia o primeiro ano. E depois meu pai tirou-me da escola porque não havia ninguém para ajudar. E como era o filho mais velho, aos 10 anos já estava com o meu pai a trabalhar e fiz a minha vida sempre com o meu pai.
Portanto, o
seu... vida rural, vacas, portanto, aquelas...
agricultura, não é?
Exato. Agricultura. Exatamente. Com tudo. Fazia tudo. Fazíamos tudo um pouco. E, portanto, foi essa a minha vida sempre, até ir para a tropa.
Mas que condições de vida que tinha? Tinha boas condições
não,
de vida?
Não, nós tínhamos, pronto, para aquela altura, nós, graças a Deus, não tínhamos necessidades de nada. Nós tínhamos tudo. Pronto, éramos uma casa que não tínhamos muito dinheiro, mas tínhamos alguns valores.
Sim.
Tínhamos os nossos terrenos, tínhamos as nossas...
Portanto, vivia com a sua mãe e com o seu pai?
Vivia com a minha mãe, com o meu pai e com os meus três irmãos.
Três irmãos?
Mais um rapaz, mais moço de 3 anos, uma rapariga mais moça 7 e uma outra mais moça 10. Foi sempre entre vós.
Portanto, mais novos?
Mais novos.
Portanto, o seu António é mais...
Pô, é o segundo ou mais velho.
É o mais velho?
Sou mais velho.
Muito bem. E, portanto, cresceu sempre com os teus pais?
Com os meus pais.
Irmãos?
E nós fomos sempre uma família muito, muito chegada.
Muito unida?
Muito unida.
A vossa relação era boa?
Sempre uma relação esplêndida.
É? Mesmo tanto com os teus pais como com os teus irmãos?
Meus pais, o meu pai já morreu.
Sim.
A minha mãe é que, infelizmente, a vida, infelizmente, o meu pai morreu. Já...
Mas eles davam-se bem enquanto vivos?
Ah, uma maravilha.
Era uma boa relação?
Tive um pai, a melhor herança que eu me dei foi a educação. Um pai espelhante. Uma pessoa muito querida mesmo para a sociedade. Enfim.
Coisas da vida, não é?
Coisas da vida que eu não estava preparado para isso, mas...
Mas é recente?
O quê?
O seu pai?
Não, a minha mãe...
O facto do seu pai ter falecido?
Meu pai, não. Meu pai morreu, mas a minha mãe está na América. Está viva.
Sim.
Vive com as minhas irmãs.
As suas irmãs estão migradas?
As minhas irmãs estão migradas já há muito ano. E o meu irmão também. Eu sou a que fiquei no sul.
Só a Santa Rosa ficou lá. Muito bem. Mas diga-me então, foi um momento marcante o falecimento do seu pai?
Ah, muito marcante. Muito fácil.
Era uma pessoa muito chegada
do seu
pai?
O meu pai, acho que foi de uma perda que irreparável. Portanto, foi... Eu senti muito a falta do meu pai, pelo apoio moral que ele me dava, e além de ser meu pai, era muito meu amigo. Nós éramos amigos, falávamos com uma abertura, pronto, meu pai já estava formado, mas nós tínhamos um lenho, umas terras que a gente continua usando. E quando vinha do trabalho ia sempre com ele, a gente falava, tínhamos criação de animais, sempre junto.
Portanto, além de um pai, também foi muito amigo.
Muito amigo. Meu pai era mais era um melhor amigo que eu tinha.
Além passava muito tempo com ele, não é?
Muito tempo.
E as suas irmãs eram mais chegadas à sua mãe?
É, ao meu pai, tudo ao meu pai.
Tudo ao seu pai?
Todos os meus irmãos.
A sua mãe era atenciosa?
A minha mãe é um bocadinho mais... Pronto, é a minha mãe, gosto muito dela, mas não tem aquele afeto como o meu pai tem. O meu pai era... Pronto, nasce com a pessoa, talvez.
A sua mãe, que profissão que tinha? Também ajudava? Era doméstica? Ajudava em casa?
Sempre foi doméstica. Pronto, tínhamos sempre coisas para fazer que... Pronto, às vezes até se falava pessoas para ajudar. Nós tínhamos muito milho, muita batata, muito feijão.
E animais também?
E animais. E, portanto, às vezes havia cargas de trabalho que era preciso falar alguém, pagar alguém para ajudar a fazer certas tarefas que eram demais para nós.
Exato. E comenta que a que saiu de casa e que se tornou uma pessoa independente?
Eu saí de casa aos 20 anos.
Aos 20 anos?
Saí de casa aos 20 anos, fui para a tropa, fui para a Polícia Militar. Estive na Polícia Militar 21 meses.
Em PE?
Na PE. Depois, quando saí da tropa, tirei logo... Na tropa já fui motorista e Polícia Militar. Quando saí da tropa, tirei a carta de condução profissional e comecei logo a trabalhar. Portanto, mas nunca deixei, comecei a trabalhar por conta de um patrão. Nunca tinha tido patrão, não é? Tinha aquele sonho de querer guiar um caminhão, mas nunca larguei de pé ao meu pai. Porque aos fins de semana, e sempre que estava disponível...
Mas foi para a tropa e assentou a praça nos Açores?
Nos Açores.
Nunca saiu de lá?
Nunca saiu de lá. A tropa foi toda feita lá em São Miguel.
E quanto tempo é que esteve no exército?
Na tropa. Tive 21 meses de tropa.
E depois voltou para a casa dos seus pais?
Depois voltei para a casa dos meus pais, tive mais um ano talvez, depois casei. Meus pais foram para a América, meus pais venderam tudo o que tinha cá, exceto um moinho que ficou, que hoje é meu, e foram para a América. E então casei.
Onde é que conheceu a sua esposa?
No Dragão, a mesma dimensão.
E a mesma senhora que mantém hoje, portanto, a mesma relação?
A mãe dos meus filhos, somos casados. Há 36 anos, tenho 3 filhos, 2 netas, tenho um filho formado.
Que idade eles têm?
Tenho um que tem 36, o que está formado tem 26 e o que está estudando agora tem 18.
Está formado em quê, o que tem 26?
Em jornalismo.
E comunicação social?
Comunicação social.
E o mais novo?
O mais novo está tirando o prompt.
Então são 3 rapazes?
São 3 rapazes. O mais novo ainda está naquela coisa de, pronto, ele é um bocado forte, e tenho uma cunhada que é subchefe da polícia, e pronto, está-lhe a ver se lhe encaminha para a polícia. Então está-se a preparar, pronto, enfim.
Vamos aquela fase de transição, ainda está indeciso, não é?
Ainda está decidido.
E o mais velho, o que faz? Estudado.
O mais velho é funcionário da Câmara Municipal, de Albeirão. Minha esposa também é. Minha esposa também trabalha na secção de licenças e impostos da Câmara da Ribeirão. E o meu filho também trabalha. Portanto, o meu filho está instalado, os estudos, graças a Deus, estão instalados. E eu que infelizmente aconteceu essa desgraça.
Pois. Como é que a sua família reagiu à reclusão? Como é que a sua mulher reagiu aos seus filhos?
A minha família reagiu de uma maneira que é impressionante. Eu acho que tenho a melhor família do mundo. Porque eu tentei fazer mais um disparate e pronto, e não fiz por eles. Porque a minha família está sempre comigo, sempre. Toda, não é só a minha.
Portanto, é um apoio incondicional.
Um apoio às vezes exagerado.
Mas é importante para si esse apoio.
É muito importante. É a minha garrafa de oxigênio.
Portanto, tanto os seus filhos como a sua esposa, nunca foi condenado por eles.
Exatamente. Eu tenho histórias com os meus filhos, principalmente com os dois mais velhos, que me marcam e fazem-me até emocionar, porque eu tive conversas com eles depois disso acontecer, e principalmente o mais velho, que fiz fizemos uma casa para ele, tá? E disse-lhe um dia, abraçado, querido filho, eu agora não te posso ajudar. E ele disse, não, agora quem vai ajudar o pai sou eu. Então, são conversas que ficam marcadas para o resto da vida. E tenho uns filhos, ninguém fuma, não são alcoólicos, nenhum deles fuma, não são alcoólicos, são praticantes de futebol. Portanto, eu tenho o mais velho e o mais novo jogam futebol, não? No ideal. Agora, o mais velho até agora é diretor. E o outro não dá para futebol, mas dá para teatro. É muito... Toma conta do teatro da Ribeira Grande.
O segundo?
O segundo. Está sempre em revistas e está sempre
em atividades.
Está sempre
culturais.
Sempre na parte da cultura.
Sempre na parte da cultura. O mais velho e o mais novo, que isso é mais para a vertente desportiva.
Mais para a classe desportiva. O mais velho estão sem emprego e tem a vida que eu tenho agora. Nós tínhamos uma vida juntos. Eu trabalhava no Estado, ele trabalhava. Nós éramos, pronto, praticamente funcionários públicos. Mas tivemos sempre a nossa lavoura.
Ligados ao campo.
Ao campo, temos as nossas vacas, tínhamos as nossas coisas todas. Pronto, e continua. E o meu filho ainda continua. Já reduzi, desde que me aconteceu isso, mas continua sempre.
Então os teus filhos sempre estiveram muito próximos. E mesmo desde que foi preso, continuam muito próximos.
O meu filho vem agora no dia 5. Mais a minha esposa, mais a minha nora. Vem no dia 5 até o dia 10. Já teve cá 5 dias.
E vem cá mesmo para visitá-la?
Vem de propósito. Vem cá de propósito. É um encargo grande, pronto.
Mas aproveitam esses 5 dias para estar todos os dias consigo, é isso?
Eu tenho a autorização aqui da cadeia. Faço, portanto,
a petição, não é?
Eu faço um pedido para ter duas visitas. E tenho a visita de manhã e tenho a visita à noite.
Para aproveitar ao máximo.
Aproveitar ao máximo tempo que eles disponíveis que eles estão.
Portanto, eles têm esse cuidado, não é?
Eles têm cuidado. E tem sido. Portanto, aqui a chefia tem sido atenciosa.
O máximo. Mesmo a guarda prisional e tudo.
Espetacular. E digo-lhe uma coisa. Esta gente, portanto, a Silen, que trabalha aqui dentro, tem sido, para mim, sei lá, um ponto fundamental.
É importante esse apoio também.
É importante esse. Os guardas são impecáveis, a gerência é formidável, tudo, as educadoras, as auxiliares,
mas
têm uma relação muito próxima.
O senhor também não se considera uma pessoa problemática?
Nada.
Uma pessoa muito pacífica?
Muito pacífica e faço tudo, mas sempre fui assim, não estou aqui a fingir, sempre fui assim.
Portanto, na escola, quando fez a quarta classe, não foi?
Foi.
Era considerado-se um bom aluno? Um aluno atento.
A minha intenção era para estudar. Eu ia estudar, mas o meu pai, na altura, cortou-me as pernas.
Mas queria ambicionar estudar mais na altura? Foi. Foi? Qual era o seu sonho?
O meu sonho era pronto.
Qual era a profissão que gostava de ter?
Eu gostava muito de ser veterinário. Porque como estava ligado
ao mundo animal,
meio dos animais, eu gostava muito de ser veterinário. Porque tinha. E pronto, ainda vejo. Hoje não, infelizmente, mas injeções e tratamentos dos meus animais é que os fazia. Portanto, alguma operação sem assim, algumas feridas, ligava, fazia tornar um pouco, dar a coisas mais profundas, que nós chamávamos o.
Mais especiais, mas gostava de tratar disso.
Gostava, e não tinha aquela receita de. Porque às vezes criava matomas nos animais que era preciso cortar e fazer umas coisas e fazia isso. Porque sempre tive aquele jeito para aquilo. Não tive possibilidades na altura.
Sim, e sempre trabalhou então na lavoura. Em termos sempre. Profissionais, com o seu pai em casa sempre trabalhou na lavoura.
Sim, meu pai foi sempre. E eu só deixei de trabalhar o tempo inteiro na lavoura quando fui para a tropa. Comecei a trabalhar meio tempo. Comecei a trabalhar no meio emprego.
Mas na sua infância, amigos marcantes?
Sempre tive muitos.
Teve algum especial?
Tenho amigos especiais que ainda vejo. Ainda vejo, quando falo com eles, as lágrimas correm.
Ainda mantém boas relações?
Continuo a ver. Já tive amigos que vieram de propósito dos Açores aqui para me visitar. E tem alguns que, pronto, porque a vida não estava a brincadeira, mas estão prometidos que foi este verão e vou ter visitas cá. Tenho amigos do peito lá e lá quando fui detido nos Açores, eu E cheguei a uma altura que estava a pedir ao chefe para não deixar entrar tanta visita. Porque eu estava a ir a pessoa.
Não estava bem?
Não estava.
Psicologicamente?
Portanto, eu estava bem. Não estava bem porque os meus amigos, quando eu os via, entravam em decadência. Porque, pronto, quanto mais eu queria-me aliviar naquela depressão, onde via os meus amigos, agarrava-me a eles, chorava e passava a vida. Pronto. Quando vim para aqui, eu pensava que isso ia ser uma coisa terrível.
E onde é que esteve então, da primeira vez?
Em São Miguel.
Em São Miguel. Depois é que foi transferido para aqui?
Fui transferido para aqui.
Mas é a primeira pena que está?
É primário. Nunca tive nada com polícia.
Em termos criminais, nunca teve problemas?
Nada. Nunca tive nada. Nunca tive nada, fui sempre amigo da polícia. Estive ligado à Casa do Povo da Ribeirinha, fui presidente da Casa do Povo. Estava ligado aos romeiros, que não sei se sabe o que é, umas romarias que se faz em São Miguel.
Portanto, são festas populares.
Estava ligado à igreja, ligado às festas populares do Espírito Santo. Fui mordomo 4 ou 5 vezes. Quer dizer, estava ligado a tudo. Ligado ao futebol, andei sempre ligado ao desporto. A minha vida toda. Joguei futebol até quase aos 50 anos. Bom, já não era oficializado, mas até aos 35 joguei sempre oficializado. Depois comecei a jogar nos grupos de amigos e continuo a jogar aqui.
Como veterano?
Como veterano, sim. Entrei lá em minha equipa e era treinador de uma equipa, não. Fui treinador de futebol.
Em termos desportivos e ocupacionais era o futebol?
Exato.
Futebol, festas populares?
Festas populares, isso era... Eu estava sempre convidado. E tinha, pronto, porque fazia também. Porque nós fazíamos o intercâmbio, vais para mim, eu vou para ti, a gente a jogar uns aos outros.
Uns aos outros.
Mas fazia-se festas populares muito grandes.
É uma ajuda... Em comunidade, não é? Uma comunidade que se ajuda muito.
A gente colaborou muito uns com os outros.
Eu
tinha um grupo de lavradores que nós dávamos animais a eles, comprávamos. De um certo tamanho, por 400 euros. Eu depois, ao fim de um ano, a gente arrematava. Fazia uma arrematação com aquilo. Aí uns davam 1000 euros, outros davam mais, outros davam menos. E aquele lucro é que servia para a gente fazer
a festa
de comes e bebes.
Para o povo.
Para o povo, para quem quisesse. Estive sempre ligado a essas coisas.
Em termos profissionais, então, portanto, estudou, fez até a 4ª classe, o exame de admissão, esteve a trabalhar com o seu pai, depois, na lavoura, até a tropa, esteve na tropa, tirou a carta de pesados.
Carta de pesados.
E depois, ainda esteve 2 anos e tal com o seu pai, conheceu a sua mulher.
Exato. Casei. Bom,
em termos profissionais, como é que foi o seu percurso?
Bom, em termos profissionais foi... Portanto, deixa-me fazer. Eu tive um acidente que travou um pouco a minha vida. Eu capotei com um carro e parti o tímpano do vidro. E durante 3 anos eu não trabalhei, tive sempre baixa média. Vim aqui fazer várias consultas do continente.
Mas nessa altura trabalhava com o seu pai?
Não, estava a trabalhar por conta de um patrão.
Onde?
A trabalhar por conta da Batecna, uma firma ligada à Tecnovia.
E o que é que fazia?
Era motorista.
Motorista. Portanto, foi em serviço?
E fiquei, pronto, esse serviço eu tive que parar, porque não podia trabalhar, porque de vez em quando tinha um desmaiado. Não desmaiava, perdi os sentidos. Não perdi os sentidos, o meu bando de bandos era...
Ficava zonzo.
Ficava zonzo.
E desequilibrado, não é?
Enquanto o nervo do equilíbrio andou ali a estragar-se, eu nunca tive sossego. Quando acabou... Quando eu fiquei muito por completo do lado esquerdo, assustei. Então, vindo que já não era assim capaz de produzir, fui ao Canadá, à América, aliás, mais a minha esposa. Fui para a América, tive 10 anos na América.
E o que é que fez na América?
E, na América estive trabalhando nos caminhos, com tratores, com... Tratou-se, porque na América, pronto,
Portanto, continuo a trabalhar como motorista.
Sempre ligado ao motorista, assim, não só fazer jardins, cortar árvores, fazer tudo, mas sempre ligado às máquinas.
Jardinagem?
Jardinagens. Fazia aqueles driveways, que eles chamam, que aqui a gente chama as nossas entradas, a entrada ali ao lado das casas. Era a minha vida lá. Depois voltei para trás.
Voltou para os Açores?
Voltei para os Açores, e quando voltei para os Açores...
Mas a sua mulher tinha ido consigo para a América?
A minha mulher foi comigo e trabalhava lá também.
Consigo também?
Não, trabalhava numa lavandaria. E quando voltei para trás para os Açores, então, nós no aeroporto, nós conhecíamos muito, éramos muito amigos do presidente da Câmara da Ribeira Grande. E lá ele perguntou-me o que é que eu vinha fazer para trás. E eu disse que ainda não sabia, porque eu tinha cá a minha casa, tinha a minha casa cá, tinha o meu carro, não tinha vendido nada. Só fiz uma aventura, ganhei uns dinheiros para levantar mais a cabeça e voltei para trás. E então eu disse que talvez me arranjasse um serviço no governo regional. E fui para aí, então eu venho para cá e fui trabalhar para o governo regional.
Mas qual eram as suas funções?
No governo regional, as minhas funções eram encarregado.
Encarregado de?
Encarregado de, pronto. Eu tomava conta das viaturas todas do Estado.
Portanto, de frota,
selecionava assim os serviços, recebia os serviços, alugava viaturas, alugava...
Portanto, era o encarregado da frota dos automóveis?
Era o encarregado da frota. Tudo passava por mim. Era preciso isso, era preciso aquilo.
Quanto tempo esteve a desempenhar essas funções?
Eu tive a desempenhar essas funções 20 anos.
E depois disso?
Depois disso, sou fim.
Foi o que aconteceu depois?
Foi no... Durante esses 20 anos, conheci a ilha inteira, o pessoal da ilha inteira, porque eu trabalhava na ilha em toda. Os caminhos do Rally, os técnicos do Rally, aquelas pessoas todas ligavam comigo. Eu também trabalhava muito para a Proteção Civil, por causa das calamidades, blocadas e tudo.
Dava apoio também?
Sempre. Dia, de noite, ou sábados ou domingos.
Mas era com retroescavadoras? Equipamento
não,
pesado?
Não, era um...
Ou dava apoio logístico?
O coordenador.
Apoio logístico?
Só apoio. Pronto. Caía uma árvore, os bombeiros ligavam logo para mim, a polícia tinha o meu contato e eu tentava logo encaminhar as máquinas. Eu destinava o serviço todo. Pronto, passava parte ao meu chefe não saía de casa. Não era preciso, mas talvez para andar por ele. Passou-se noites inteiras sem senha à cama. As calamidades da Ribeira Canta há 16 anos, onde morreu muita gente. Eu estive lá por 40 dias. A gente saía de lá quase todos os dias à meia-noite.
Na Ribeira Brava?
Na Ribeira Canta, Ribeira Canta.
Ribeira Brava é
da Madeira.
É da Madeira. Exatamente. De todas as profissões que já teve, qual é que foi que gostou mais?
Era essa que eu tenho.
Era essa?
Era encarregado, pronto. Depois tinha uma popularidade. Bem, incondicional. Uma popularidade incondicional, todos amigos, tudo. Ou depois, agora no último ano, começou-se a gerar ali, pronto, um rapaz que era colega meu, que era muito meu colega, mas comecei a fazer os meus serviços, porque há 10 anos fiz um autotransplante. Tive uma doença de coluna, tinha um câncer nos ossos e tive que fazer um autotransplante.
Medula?
Hã?
De medula?
De medula. E, mas foi mesmo que as minhas próprias células fizeram no hospital dos Capuz. E esse rapaz ficou a fazer o meu lugar. Portanto, um ano a fazer o meu trabalho.
A desempenhar as suas funções.
É, a desempenhar as minhas funções. Comecei a tomar gosto aqui. Quando eu vim, eu pensei que já não trabalhasse mais. Já que a minha força de vontade e tal, e foi aconselhado para não trabalhar mais. Mas,
mas se quisesse ir reformado, portanto, por invalidez tinha ido?
Tinha ido.
Mas
na altura eu não quis.
Eu
não quis.
Porque o trabalho para si era importante.
E o trabalho era muito importante porque também, com aquela doença que eu tinha, ficava como inválido. Era uma doença que não me deixava fazer muita coisa. Não podia ter contatos com animais, não podia ter contatos com aquilo, porque não tinha defesas.
Estava muito fraco, não é?
Estava muito fraco. Só que depois com a minha força de vontade, com a minha energia, comecei a praticar desporto outra vez, fazer ginástica e hidrogênio.
Portanto, isto foi uma altura difícil da sua vida?
Muito difícil. Tive um ano, eu mais a minha mulher, eu não tenho explicação para dizer o que passei. Fiz 500 e tal horas de quimioterapia. E estou aqui, vou mandar a vida de Deus. Passei muito, 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 muito. Mas consegui ultrapassar, sempre com o amor da minha mulher, com a minha família, tudo a apoiar-me.
Os seus filhos também apoiaram-me?
Os meus filhos todos a apoiar-me, as minhas sobrinhas. Eu tenho duas sobrinhas aqui que moram aqui no Brasil.
Foi tratado onde? O seu tratamento foi feito onde? Em Lisboa?
Fiz isso tudo no Hospital dos Corpos.
Que é em?
Em Lisboa.
Em Lisboa?
Em Lisboa e ficava cá porque eu tenho um cunhado que tem um apartamento em Lisboa. E pronto, nós todos quando vamos cá, vamos a Braga. E as minhas sobrinhas, tenho uma que já mora, tenho duas sobrinhas que moram aqui. Portanto, foram incondicionais, não há descrição. No meio que a doença. Recuperei a doença, fui para lá, pronto. Mas o que queria lhe arrematar nessa altura é que estive fora do serviço, mas sempre apoiado pelos meus patrões. Sempre apoiado por eles, diziam-me para chegar a casa, para ir disfarçar e tal. Depois voltei para o serviço. Quando voltei para o serviço, portanto, dali um ano ou dois, já se começou a gerar um ambientezinho do outro rapaz, já queria.
Mas quando voltou para o seu serviço, voltou a ter as funções que tinha?
Voltei para as mesmas funções. E o outro fica a dar-me apoio.
Ficou um ajudante, digamos assim.
Ficou um ajudante, pronto. E pronto, comecei a tomar alguma posiçãozinha já. Isso demorou uns anos, 3 ou 4 anos, 4 ou 5 anos. Começamos a criar um ambiente já para o fim, um ambiente.
Um mau ambiente.
O meu chefe. Pronto, sem querer também colaborou um bocadinho com isso. Começou a partilhar dos dois. Começou para não ficar mal com um nem com o outro.
Não quis tomar partido de ninguém.
Não quis tomar partido de ninguém. E a gente que, se ele chegasse e decidisse, não é assim, sabe? A gente às vezes, como não é isso, a gente ia vivendo.
E ele não decidia então?
Não decidi nada. Isso criou, até entrei numa depressão, assim um bocado. Mas nada disso justificava aquilo que eu fiz. Pronto, isso aconteceu. Esse meu colega começou a me juntar lá mais 3 ou 4, fez um baixo assinado para o diretor, como eu usava o carro do serviço
para fins próprios
e tal, umas coisas assim, mais ou menos coisas. Aí eu, pronto, sei, um dia quis falar com ele. E ele portou-se mal comigo, disse que não tinha conversas comigo. E eu perdi a cabeça e tinha a arma dentro do carro. Peguei na arma e dei e atirei contra ele. Como é que foi? Como é que não foi? Eu não tenho explicação para isso. Eu não me identifico com isso. Eu não sei como é que fiz isso.
Mas tinha uma arma de fogo no carro? Sempre teve?
Sempre tive aquela arma, mas não estava sempre dentro do carro. Ele veio-lhe naquela que era para limpar e comprar uma cavilha que eu tinha perdido.
Portanto, não costumava andar quase com a arma?
Não, raramente. Às vezes à noite...
Era uma pistola, um revólver?
Uma arma, uma caçadeira.
Uma caçadeira.
E tinha a caçadeira porque muitas vezes à noite saía para os meus pastos, para fumegar e tal. E praticamente ia sempre armar. Uma arma comigo. Pronto. Nunca fiz mal a ninguém. Nunca dei um tiro a nada que se pareça.
Portanto, acha que foi um ato, irrefletido?
Instantâneo, eu não tenho explicação. Eu só me lembro depois foi de ter pegado na arma que era para me suicidar e já não ter cartucho. Entreguei-lhe a um colega meu, entreguei a arma na mesma altura.
Em termos psicológicos, na altura não se sentia bem?
Não estava bem.
Isso tudo por causa desse conflito?
Daquele conflito, foi-me massacrando. E o meu mal foi fechado. Eu devia ter pedido ajuda. Não pedi ajuda.
Nem em casa procurou ajuda, ou não falava sobre isso?
Em casa estava a viver um clima, pronto. Fazia parecer que estava bem, mas não estava. Para não dar assim aquele impacto à minha família. Fazia sempre que estava tudo bem e tal. Isso foi no dia depois de Natal.
Dia 26
de dezembro. 27 de dezembro.
27.
Na segunda-feira, o Natal foi na sexta, ou sábado. domingo em casa. Na
isto foi em
2010.
E entregou-se logo às autoridades? Não fugiu?
Isso foi logo da manhã, diante daquela gente toda. Diante dos meus colegas todos, eu estava a assistir na serviço.
Assistiram todos?
Tudo, assisti. Fui tocar na arma e pronto, como fosse uma brincadeira.
Mas foi ameaçado? Chegou a ser ameaçado, não?
Não, eles verbalmente ameaçavam. Quando ameaçavam,
perdi a cabeça
e pronto, fiz essa desgraça. Mas nada disso identificasse e justificasse fazer o que eu fiz. Portanto, eu estou arrependido, Não há um dia, escrevo o que eu tenho que dizer, não há um dia que não me lembro dele, da família, dos irmãos dele, porque eram muito meus amigos. Os irmãos desse rapaz que suicidei,
matou.
Que eu matei, aliás, eu era muito, muito amigo deles, isso. E um pai. Era uma família que vivia com eles no dia a dia. Todos os dias, a gente via-se todos os dias eles, porque eles eram encarregados de serviço.
E trabalhavam todos no mesmo mundo.
E eu, pronto, e pediam-me a mim apoio, ou a máquina, ou o caminhão, para fazer um serviço, ou aquilo, ou aquilo. Porque eles tinham as suas secções. E aqui tinha que andar em condição. E eu,
no meio profissional, nesse seu trabalho, dava sempre muito bem com toda a gente.
Toda a gente.
Tinha relações interpessoais muito boas.
Até,
só com esse indivíduo que não.
Com esse indivíduo a gente dava-se muito bem.
Até só o momento que voltou.
Depois passou a ser falso. Comecei a falsificar. Pronto, a ser falso para mim. E comecei a tocar umas coisas que não estavam certas, que ele estava a brincar comigo.
Ele fazia para as tuas costas?
Fazia nas costas. Mas ele tinha um... Pronto, que Deus lhe perdoa, que deseja o céu para ele. Mas ele era muito mauzinho. Ele era um bocadinho mau. Mauzinho e... Como é que se chama? Venenoso. Não era aquela pessoa... Pronto, às vezes eu também tinha as minhas discussões com os meus colegas de trabalho. Mas aquilo era de momento, dali a pouco a gente estava normalmente. E ele não. Guardava aquilo, estava semanas assim, um bocado engraneirado e coisa e tal. Pronto, mas tinha a sua vida, também era um rapaz sério. Pronto, não tem nada a dizer com isto, é uma coisa que eu não tenho o direito de falar mal. Pronto, ele fez-me aquele mal. Estava-me, mastigou-me um bocado a vida. Mas não me dava o direito de ter feito isso. Não me dava o direito disso. Porque se eu tenho procurado alguém, eu tenho pedido férias, que eu tinha. Eu tenho 2 dias de férias úteis para usar. Se eu tenho ido de férias, eu tinha passado aquela fase e não me ligava a nada. E isso tinha passado tudo. Mas infelizmente, foi mais forte que eu. Agora não posso.
Está arrependido?
Muito, muito, muito. Não faz ideia. Eu destruí a minha vida, destruí a vida dos meus filhos, destruí tudo. Nem que seja moral.
Portanto, foi acusado de homicídio. Foi acusado de homicídio. Homicídio qualificado? Homicídio simples?
É homicídio qualificado.
Qualificado. E apanhou 16 anos?
Não, apanhei 19.
19?
19. Depois, a gente já recorreu e é que deixou um bocadinho.
Aos 16. Então já cumpriu quantos?
2. 2 anos e meio. Vai fazer 3 para dia 17 de dezembro.
Faltam 14 anos, não é?
Infelizmente. Infelizmente, falta.
Diga-me. No início, quando foi preso, o que é que sentiu? Como é que foi o início da sua relação?
Só pensava em suicidar. É. Todos os dias.
Mas alguma vez tentou?
Nunca tentei, mas prendia.
E o que é que fez mudar de ideias?
O que fez mudar de ideias foi, sei lá, foi uma força maior que se apoderou de mim, com a minha família, com a minha mulher, com os meus filhos, com o meu filho mais novo, com as minhas netas que me deem energia. Eu vou dizer o que aconteceu.
As suas netas?
As minhas netas
importantes para si?
São as coisas mais ricas do mundo. Mas já veio cá.
E foi isso que o fez mudar de ideias também?
Isso que o fez mudar de ideias. E portanto, e não só. E tenho tido um apoio moral mesmo aqui deste elenco todo, que já lá tinha. Mas os outros também tinham um apoio dos guardas, porque eu trabalhava mesmo no bar dos guardas. Começava às 7 até às 8.
Onde?
no bar dos guardas nos Açores.
Nos Açores? Porquê é que foi transferido para aqui?
Eu fui transferido porque a lei diz que quando é passa de 3 ou 4 anos, quando a pena é assim um background, tem que ser uma instituição dessas. E teve que vir para a clínica, Faço, pronto, com simples rotina, tenho a minha doença oncológica, que dois em dois meses veio ao Hospital de São Paulo.
Portanto, está um bocado condicionado, não é? E por causa disso é que teve que vir para aqui.
Vim para aqui? Pronto, aqui. Vá andando, faça andando. Não tem mal.
Mantém contactos todos os dias por via telefone? Com a sua família?
Todos os dias contacto com a minha família. E de ontem tive aqui a minha cunhada. Amanhã tenho a minha cunhada, a minha sobrinha, o meu sobrinho. Domingo tenho outra vez a minha cunhada. E no dia 5 tenho o meu filho, a minha nora. Portanto, tenho uma série de visitas, apesar de ser dos Açores, mas a família está a colaborar.
O que é mais difícil nesta vida, na vida de reclusão?
O que é mais difícil?
O que é que custa mais?
A tudo. Muito difícil. Porque a gente, chega uma altura em que eu digo, eu tenho tudo aqui, não me falta nada aqui, mas falta-me tudo. Então a liberdade é a coisa mais rica que nós podemos ter. Tenho dinheiro, graças a Deus, tenho comida, quando não como daqui, compro, faço, pronto, tenho alimentação, mais ou menos, tenho ginásio, tenho cama boa para dormir, tenho tudo, mas nada disso, me preenche, é liberdade, é tudo. São 24 horas, em cima de 24 horas, sempre com as mesmas coisas.
E o facto de não estar ao lado da sua família e das suas netas? O facto de nos dar ao lado da sua família, das suas netas e acompanhar o crescimento delas?
Sim, portanto, vê-las crescer, para mim é um marco. Vai-me derrotar a vida inteira. Já o meu filho, quando eu vim preso, o meu filho tinha 16 anos, tem a idade que ele precisa mais de mim. Agora já tem 18, vai fazer 19.
Mas os seus outros filhos têm estado atentos?
Estão tudo atentos. Tem uma educação. A educação não mudou nada. A educação do meu filho não mudou nada, que ele já teve carro também. Até antes, pelo contrário. Os meus filhos. Aconteceu uma coisa na minha família que é impressionante. Além da gente sermos sempre fomos muito amigos, mas agora juntaram-se mais.
Portanto, tornou-se mais unida.
A união faz a força e todos.
Isso tudo desde a sua. Desde que aconteceu?
Desde aquilo que me aconteceu. Quando eu pensava que. Pronto, eu receava.
Isso é importante para si, muito importante.
Para mim é.
Receava que a família distanciasse.
Exatamente. O que me faz lutar e ter sempre aquela esperança de um dia sair daqui. E retribuir a eles com amor, não posso retribuir com outra coisa, mas com amor. O amor que eles me estão dando agora, eu queria retribuir nem que fosse. Não sei quanto tempo vou viver, mas.
Portanto, sentes ingratidão, não é?
Sinto-me em dívida com eles, o amor que eles me dão, uma coisa séria.
É muito importante isso.
Muito importante. Eu vivo com isso. Isso é o meu alimento. Eu vivo com isso. E esqueço. Com a minha família, peço nada todos os dias e quando não. E quando toco no telefone, não atendo um mês, atendo logo a outro. Eu tenho 10 números que só posso ter 10.
O máximo.
Mas aquilo vai sempre seguido. Aquilo é. Eu volto sempre, estou sempre a rodar, passo para cima. Eu ligo a uma, ela liga logo às outras. A dizer que está tudo bem. Portanto, além de eu ligar para ela, elas fazem um circuito todo.
Há uma rede.
Há uma rede. Liga à minha esposa, ela liga às outras duas.
Vai dizer que está tudo bem.
Eu ligo ao meu filho, o pai já ligou, está tudo pronto. Isso é muito importante. Eu saio aí do telefone às vezes a chorar, mas não é com tristeza. Digo que não é com tristeza, com a mágoa que tenho. Eu não estou triste, eu tenho uma mágoa.
E a pessoa, o arrependimento daquilo que fez.
O remorso. A pessoa que era tão. Uma pessoa tão popular. Toda a gente brincava comigo, toda a gente gostava de mim. Como é que eu fui capaz de me tornar um assassino? isto é uma coisa que eu não perdoo.
Não se identifica com isso.
Eu fico. Isso é como dá cabo.
É uma luta hoje ainda isso?
Isso é uma luta constante, uma luta de minuto a minuto. E não tenho, sei lá, não consigo pensar de outra maneira. Como é que eu fui capaz de fazer isso? Atirar num gajo, como é que atira num animal? Não me identifico com isso. Não é a minha pessoa.
Isso é o... Não é a mesma pessoa, hoje?
Hoje sou a mesma pessoa, mais forte. Hoje
tornou-se uma pessoa mais forte?
Mais forte, mais, sei lá, mais alerta dos problemas, enfrentar as coisas mais de frente e não brincar tanto com coisas sérias. E caralho, louco de início. Não deixar crescer. Porque se
resolver, não deixa crescer. Resolver as coisas já antecipadamente.
Não deixar para amanhã. Hoje eu sinto-me muito mais forte, com muita mais coragem de enfrentar as coisas.
Portanto, aprendeu muito com aquilo que aconteceu.
Tem sido uma lição de vida que custa muito, mas eu vou tirar o que disse. Espero um dia tirar o que disse para enfrentar as coisas, desde que dessa vez e que me dê uma oportunidade de estar na minha família, de viver a vida de outra maneira.
Portanto, digamos que isso da reclusão, é esse o aspecto positivo que há. Portanto, está a fazer uma retrospectiva?
Exatamente, estou fazendo uma retrospectiva e aproveitando o que é bom da vida. Aqui tenho tempo para pensar o que eu perdi.
Isto está a dar outra forma de olhar para as coisas.
Mesmo na minha vida passada, coisas que eu perdi que podia ter feito. Aquela coisa da gente como marcar umas férias. A minha mulher se chama Sona, mas a gente vai assim. E ia dizer, o homem, pá. E veio comprar ali mais umas coisitas e tal, e a gente ficava essas férias em casa e a gente ficava contigo. Portanto, preferia comprar um bem material e não passar umas férias. E isso é mau, isso não é vida. A vida é para viver, a vida é uma coisa tão bela para viver. E portanto, eu queria ver se conseguia ainda chegar aí.
Recuperar o tempo perdido, acho que foi tempo perdido.
Perdi algum tempo. Não perdi muito tempo, porque sempre tive uma vida saudável, uma vida normal e tal. Pronto. Mas havia coisas que eu podia ter feito e não fiz. E agora arrependo.
Como por exemplo?
Por exemplo...
Ter viajado mais?
Viajar mais. Usar mais a vida, passear mais. Pá. Às vezes... Pronto, ao domingo ficava em casa, ia aos animais da manhã e depois a minha mulher ficava, vamos ali. Uma festazinha e tal, não me apetece, queres ir vá? E ela não ia, claro. E isso eu não vou fazer mais.
E os aspectos negativos que esta vida da reclusão
lhe trouxe? Há muitos negativos, pá.
Qual é o significado que dá o papel da reclusa?
Significado, pronto, às vezes um gajo fica um bocado, sei lá, desanimado, com algumas atitudes que vê, portanto. Tem que se conservar, tem que se calhar aí.
Como é que são as suas relações aqui? As relações interpessoais? Os colegas?
Ótimas, ótimas.
São boas?
Melhor não pode ser. Também não tenho relações com toda a gente. Trabalho mais na clínica, tenho relações assim com pessoas, as auxiliares, os guardas que trabalham ali, as enfermeiras. Pronto, um elenco de pessoas mais. Não quer dizer que tenha, falo com clientes também.
Da parte mais administrativa?
Exatamente.
Administrativa e dos guardas prisionais.
E a pessoa que gera essa parte aqui da clínica.
Mas dá-se melhor com essas pessoas do que propriamente com os reclusos, é isso?
Sim, dou-me com alguns reclusos. Também pratico de desporto, faço parte de uma seleção de veteranos.
Aqui?
Aqui, né?
Nos prisioneiros, não?
E jogo tudo, três vezes por semana com reclusos. Pronto, eu faço parte de uma equipa e jogo com eles. Pronto, nós temos um intercâmbio. Mas acaba o futebol, cada um vai à sua vida, não tenho aquela ligação. Tenho a ligação aí com dois rapazes. Um que também, por azar, teve uma
situação semelhante à sua?
Semelhante à minha, e tem 26 anos. É o meu filho. E faço dele o meu filho. Está comigo todos os dias, trabalha comigo ali na enfermaria. Nós fazemos as mesmas coisas, nós vamos aos ginásios juntos. Vamos.
Olha para ele como se fosse o seu filho.
Ele é uma fonte de inspiração. Para mim, ele chama-se de filho, é uma fonte de inspiração. E dou-lhe muita força e estou a ajudá-lo também muito. Porque ele tem graves problemas. psicológico de uma pessoa que às vezes não se percebe melhor e comigo ele tem. Ele é, pronto, ele é o meu filho.
Então, é um apoio.
Eu vejo nele o meu filho. E é um apoio constante. Não há uma coisa que se passe com ele que ele não me conte e vice-versa. E portanto, nós temos uma ligação muito próxima. E mesmo os chefes aqui sabem que nós estamos juntos. E quando pedem qualquer coisa, pedem sempre para os dois para a gente ir fazer. E nós fazemos alguns serviços voluntários. Fazer limpezas aí nos corredores com a marca, aquelas máquinas de aspirar e tal. Nós fazemos isso depois da hora para ficarmos mais calmos, mas sempre os dois. Estamos sempre juntos.
E sente algum tipo de discriminação?
Não.
Nenhum?
Não.
E a sua família? Já foi transmitida alguma vez à sua mulher ou aos seus filhos?
Não. Pelo que eles dizem, toda a gente apoia, toda a gente está com eles, toda a gente pergunta por mim. Toda a gente manda visitas.
Mas tem medo um dia vir a sofrer discriminação?
Claro, sempre receio algum dia de uma boca, porque nem todos vieram da mesma maneira, não é? Fico sempre com aquela. Às vezes pergunto, então, pai, fico descansado. As minhas cunhadas, os meus filhos, diz, toda a gente fala bem, toda a gente pergunta como é que tu estás, como não estás. Pronto, isso. Agora é interiormente, sempre às vezes, um dia que vai a precária, se calhar lá, e que alguém não diga alguma coisa assim, ao contrário.
Pronto. Mas está à espera que lhe digam qualquer coisa?
Eu não estou à espera disso, eu não conto com isso.
Mas pode contar com isso?
Pode vir, mas se calhar está mais a estar preparado para não,
reagir.
Para não ligar. Nem reagir.
Tem tempo. Não se quer prejudicar novamente?
Não, claro.
Um ato irrefletido?
Não, não quero pensar em nada disso. Eu digo uma coisa, quando passa na televisão um filme que aparece, qualquer coisa, que aparece armas e eu repito. Tem horror de armas.
Então, acabou por ser um trauma para si.
Tenho um trauma para o resto da minha vida, vai comigo para a cova. As armas para mim são coisas que são de outro planeta. Criam um horror àquilo.
Dá agora outro sentido à vida? Neste momento, dá outro sentido à vida?
Agora deu outro sentido. A vida para mim não fazia sentido, mas agora faz. Agora faz sentido e com mais persistência. Agora faz com mais persistência e estou tentando viver a vida agora com mais insistência do que vivi. Pronto, também não tinha problemas. Pronto, tinha os problemas do dia a dia para viver. Eram coisas que não se comparam com essas. Eu queria chegar a passar mais um dia e subir de grau em grau. Não faço quilómetros para amanhã, não faço quilómetros, faço. Quero viver o dia a dia. Chego à noite e agradeço a Deus que já passei mais um dia.
É católico? Acredito.
Sou católico e praticante. Todos os dias agradeço a Deus quando vou à cama e quando amanheço, bom dia, meu Deus, já passei mais um dia, vamos embora enfrentar isso. Há só coisas que vai. E tenho passado por isso e isso tem-me ajudado muito. Eu tenho feito a minha.
Acha que está-se a tornar uma pessoa melhor?
Sei lá, mais pensativa, mais. Sei lá, mais aprendida. Portanto, não vivia com tanta intensidade as dificuldades.
Hoje em dia sinto muito as coisas.
Sinto muito mais as coisas, muito mais responsável.
Em termos familiares, as suas relações
agora,
com os seus filhos
familiares. Criei um amor redobrado.
Dá importância hoje a coisas que me dava antes?
Exatamente. Agora criei um amor redobrado a toda a gente, a toda a minha família principalmente. Mesmo os meus amigos, aqueles amigos mas bem cá, tenho uma amizade para eles diferente.
Não estava à espera que
não estava
tivesse
à espera que
esse apoio?
Esse apoio que viesse de fora. Já
estava com medo que fosse acusado também pela sua família e que fosse abandonado, digamos assim.
Isso passou-me tudo pela cabeça nos primeiros dias. Pronto.
Mas foi o contrário que aconteceu?
Foi tudo ao contrário. Felizmente tudo ao contrário. Com a ajuda de Deus, era uma pessoa que, sei lá, vivia a vida bem. Vivia bem, então, não tinha muito tempo para pensar nessas coisas.
Mas qual foi a etapa mais difícil aqui, desde que está preso? A fase mais difícil?
A fase mais difícil foi quando se vinha de São Miguel para aqui.
Quando mudou?
Quando foi a transferência.
Isso porquê? Porque ia impossibilitar de estar tantas vezes com a sua família, é isso?
Não sabia o que é que ia encontrar.
E a pó desconhecido?
Da família, se é que nos engano.
Quanto tempo teve preso nos Açores?
Estive lá um ano e meio. Mais ou menos. Vim para aqui em junho do ano passado.
Em junho do ano passado?
Faz um ano agora. E quando vinha no avião, só vinha a pensar, minha vida acabou. Porque vinha com essa intenção mesmo. Não sabia o que é que ia encontrar.
Isso tudo por causa da sua condição clínica, não é?
Exatamente, também estava completamente.
Mas já tinham acontecido situações de tentativa de suicídio? Já tinha sido lá?
Já tinha tentado lá, mas...
Mas quer-me falar melhor sobre isso, o que aconteceu?
A tentativa de suicídio era aquela coisa de dizer que a minha vida já não fazia sentido. A minha vida não faz sentido, teve aqui tantos anos, eu sei daquilo, eu já... Fazer serviço forte para a minha família, então eu acabo por isso e um sofrimento só. Era isso que eu traduzia. Depois, pronto, quando venho para cá, sei lá, eu acho que foi uma mudança de clima, tornei-me outra pessoa. Comecei a lidar de outra maneira, levou a vida diferente e pronto. E hoje sou uma pessoa que digo que muito mais forte, apesar de tudo, apesar de estar aqui feliz, sou muito mais forte do que era. O meu sistema emocional, mesmo em termos de visual, os meus cuidados visuais, tudo, tem sido tudo também.
Começou-se a cuidar melhor, mais?
Sempre a cuidar melhor, faço ginásio, puxo para mim, portanto, estava... Já tinha dificuldade em pegar em 30 ou 40 quilos, agora faço barras com 70, com 80, com... Tenho 80 quilos e ninguém parece, e não parece, pronto. Estou vivendo a vida de outra maneira. Estou vivendo a vida dos 30 anos.
Isso ajuda?
Ajuda muito.
Olhar-se ao espelho e sentir-se bem
consigo. O ginásio, as terapias, as horas de terapia, as conversas que a doutora Ângela, que para mim tem sido a filha que eu não tive.
São importantes?
A doutora Ângela, para mim, é a filha que eu não tive. Gosto tanto dela, tanto. Quando ela disse, diz que te levas sair daqui, eu disse até chorar. Tem mais aí uma enfermeira Rita, enfermeira Tânia, são tudo moças de idade dos meus filhos. Eu tenho um amor em elas, aquele amor que se dá um filho. Porque pela atenção que elas me dão, por aquilo que elas me dizem, e junto tudo, e só me serve a de
não se sente, não é tratado como um criminoso. E isso parecia importante?
É muito importante.
Mesmo as técnicas?
As técnicas tratam-me de uma maneira diferente, os negócios, assim, tratam-me muito bem, isso para mim é muito compensador. E esquece-me a parte de recluso. E chego ali, peço qualquer coisa, sou sempre muito bem atendido. Não tenho um tratamento especial, porque também não sou exigente.
Exatamente.
Mas aquilo que é preciso, sou muito bem atendido. Graças a Deus, pá, essa gente. Estava treinado.
E essas conversas que mantém com as técnicas são muito boas?
Qualquer coisa que aceita, de falar com elas, são logo, há logo aquela abertura de diálogo, aquele diálogo. Aproveita tudo que a gente fica. A gente vai com a dor de cabeça, às vezes a conversa já passa.
Às vezes é a companhia, o desabafo.
O desabafo, exatamente. Tem um. Com elas todas. Tem uma doutora aí psicóloga, tem as também, os somos. Assim, pronto, cansaço e tal, costumava ir às festas nos Açores há 15 dias. Eu sabia que a minha esposa estava lá, sabia que o meu filho estava lá naquela hora e que ele começou a mexer comigo um bocadinho. E aí, no outro dia,
estava a estar ao lado deles, não é?
Pronto, estava a estar lá, porque estava lá todos os anos, não é? E falei com a psicóloga, foi uma ajuda impressionante. Só falar com ela, para cá já. Quando vim, já vinha de outra maneira. Porque agora deu muito mais valor à sua conversa. Então, essa conversa que eu tenho tanto conceito para mim. Pronto, pode ser para o seu trabalho, que desde o dia é muito assunto, mas está-me a fazer bem. Estou a desabafar.
Sinto-me, faz-lhe bem.
Faz-me bem. Estou desabafando, pronto, estamos falando aqui, acho que com sinceridade, sem maldades para ninguém. Porque um gajo às vezes epá, nem sempre pode dizer tudo o que pensa. Pronto. Mas quando a doutora Ângela disse que era amigo dela, eu disse: é amigo, sim, também é amigo.
Foi ela que me disse para falar consigo.
ela
é uma boa pessoa.
Quando ela me disse, eu disse, pronto, se essa é a minha que tem confiança nele, eu também já tenho a partida. E assim eu vou fazendo a minha vida.
Falando um bocado sobre as atividades que tem aqui dentro. As atividades, o que é que faz aqui dentro? Portanto, já me disse que praticava.
Estou-me conta ali da enfermaria. Essas camas, faço as limpezas todas da enfermaria.
Faxina.
Ajuda algum daqueles mais velhotes, vestei, a dar banho quando é preciso.
Ajuda a dar banho também?
Ajuda
quem
a dar
é que
costuma
dar banho?
As
auxiliares?
As auxiliares é que dão banho.
Mas dá ajuda então?
Eu dou ajuda, já. Vai levar as roupas.
Porque são pessoas pesadas e tudo?
Aparecem ali pessoas muito pesadas, já.
Com alguma dificuldade de mobilidade. Com
dificuldades de vestir-se, e a gente está sempre ali para apoiar. E é para isso, com a maior vontade deste mundo.
Não. É importante para si também?
Para mim é importante.
Ajudar os
outros. Mais uma hora que ou duas que passa ali, e assim o dia passa-se rápido.
Mas acha que é uma forma de compensar, de alguma forma, o mal que fez? Que se for uma vida a alguém, ter uma vida a uma pessoa.
Acho que sim.
E se te ajudar o próximo.
Eu acho que a mim eu diria isso que nós devemos fazer. Eu só tenho que fazer isso. Porque pronto.
Sente-se bem consigo ao fazer
isso? Sim, sim, fazendo isso sinto-me bem comigo. Porque estou colaborando por uma boa causa. Pronto. Não estou fazendo. Acho que não estou fazendo favor nenhum. Faço isso porque há um mês de ver. Há um mês de ver para comigo.
De que outras atividades é que faz aqui dentro?
Eu depois já o desporto. Tenho as atividades de. Depois eu estou lá de terapia também. Tenho o ginásio com ela. Tenho futebol com ela também. Tenho com a doutora Rita terapia também. E tenho.
Terapia da?
Música.
Música.
Tenho a dia aí uma enfermeira que também vinha cá. Mas ela já há dias não vem. Fazíamos sonocu, fazíamos uma série de jogos
interativos.
Exatamente. Estou sempre integrado, depois me chamam uma coisa ou outra. Eu vi sempre.
Estar ocupado é importante, não é?
Muito importante. Não posso estar para lá. Não posso estar na sala.
É segundo trabalho, faxina, estar ocupado. E ter alguma responsabilidade também importante para si.
Eu tive a trabalhar de faxina quase 2 meses. Sem ganhar um esguio voluntário.
Aqui dentro ou em São Miguel?
Aqui dentro.
Aqui na clínica?
Aqui na clínica. Chegava ali, começava a trabalhar e queria ver que era tudo limpo. E depois sou uma pessoa muito... Vá lá, não sou mais do que ninguém, mas muito higiênico. Gosto das coisas todas
limpas, bem
muito. Às vezes até me zango com eles por não terem as coisas nos seus lugarinhos e tal. Porque pronto, gosto daquilo tudo arrumadinho, tudo cheiroso, tudo. Do que às vezes até dos meus perfumes, passo por eles e dou um assim, uns para a roupa. Ah, vocês estão a cheirar a mofo e tal.
E têm esse cuidado com os outros.
E têm esse cuidado com os outros.
Mas sempre foi assim aqui dentro?
Aqui dentro sempre foi assim. E claro, e a gente vai passando o tempo, vai criando.
Mas é importante para a sua autoestima, não é?
Exatamente.
Aquela questão que a gente falava há um bocado, que... O facto de puxar um bocado de ferro, de fazer ginásio, sentir-se bem fisicamente, ter a barba desfeita, sempre bem ataviado, é importante. É a imagem.
Muito importante. Muito importante. Para a imagem.
Mas nos temos psicológicos.
Para o posicionar emocional e tudo. Quando estou ali, estou bem.
Acha que o que faz aqui dentro é reconhecido para as outras pessoas?
É reconhecido.
Sente isso.
Sente isso e quase que. Como eles quase que me agradecem, não é o termo, mas eu vejo nos gestos que eles com pronto, qualquer coisa eu sou e ficam muito satisfeitos e procuram-me para fazer qualquer coisa.
Mesmo a guarda profissional, os guardas, quando precisam de alguma coisa.
Mas os guardas, eu sou Zé, falando tal está assim, falando tal está sujo, só vejo o que é que sabe. Isso para mim.
Deposita muita confiança em si.
Deposita muita confiança.
Isso também é importante.
Ao fim de semana deixam-me o tabaco para dar. Pronto, as auxiliares é que têm o tabaco, temos aí pessoas que não podem ter o tabaco consigo e tem que ser controlado. E as auxiliares é que fazem isso. Ao fim de semana é quem fica com isso a ver. Então eu dou a eles conforme.
Vai controlando isso.
Controlando. Já tomaste banho, já almoçaste, ou já só de
Portanto, joga, é uma forma de jogar um bocado com eles.
Exatamente. Com quem e lidar com eles também. Lidar com eles. Comigo, e não posso ir agora, mas logo. É uma questão de também mentalizá-los que não pode ser tudo como eles querem.
Tem que haver regras, não é?
Importante. Para mim, é aprendo com eles aquilo que eu não sabia. Ou seja, pronto, eu sabia, mas não estava habituado com essas coisas, não é?
E a partir do momento que se começou a perceber determinadas coisas,
determinadas
funcionam.
E pronto, e agora...
A gente receber também tem que dar,
é
isso?
Exatamente. E agora, o ajudar o próximo, para mim, é muito importante. Eu era capaz de fazer um voluntarismo agora em Barcapar.
E isso foi porquê? Por causa daquilo que lhe aconteceu?
Daquilo que me aconteceu e daquilo que eu tenho passado.
Da reclusão.
Daquilo que eu tenho passado. Isso mudou a mim o meu sistema de pensar de outra maneira. É muito útil a gente dar um pouco de nós a quem precisa. E tenho feito isso aqui, mesmo do pouco que tenho, às vezes aí, um cafezinho, um cozinho, já, estava lá. Bom, não se pode fazer isso todos os dias e tal, mas de vez em quando eu sinto aquela necessidade de dar e pronto. Isso, tudo me ajuda. E é uma coisa que eu digo, portanto, eu fui planeado para fazer tanto bem. Lá. Planeado num sentido de ter ajudado tanto e depois de ter um bocadinho apunhalado pelas costas. Mas eu não estou arrependido de fazer bem. Bem que eu fiz aquela gente toda, agora tem
sido. Está a falar de quem?
Dos meus colegas de trabalho, que era o chefe deles e que fazia o ponto de serviço.
Sempre os tratou muito bem?
Sempre os tratei muito bem. Alguém precisava de um dia, ficava em casa, eu marcava ponto e tal. Fazia...
Controlava as minhas coisas.
Colaborava porque depois... Tinha o retorno, quando precisava deles também, a qualquer hora estava lá os homens. Portanto, a gente às vezes não é só o chefe, também temos que ser bem um monitor de homens. E é isso que a minha arma com eles era essa.
Havia um toma lá da cama.
Ah, exatamente. E sempre dizia eles sempre que sim, mas também eles comigo era sempre que sim. E nós vivíamos nisso, foi para ter acabado essa paciência.
Pois é. Gostava um dia poder trabalhar noutra coisa qualquer?
Não quero mais. Não sei daqui. Se sair daqui, mesmo que saia com energias e força, não vou trabalhar com mais ninguém. Porque tenho uma vida para trabalhar.
O que é que gostava de fazer um dia que sair daqui?
Um dia que saia daqui, a primeira coisa que eu gostava de fazer, pronto, é organizar a minha vida e fazer um voluntariado. Um hospital, ou numa casa de caridade, para tirar duas ou três horas do meu tempo para fazer um voluntariado.
Portanto, ajudar os outros, não é?
Ajudar o próximo. Ou numa igreja, fazer qualquer coisa.
Seja naquilo que for, o mais importante é ajudar.
E tem que ajudar alguém. É uma coisa que me tem que preocupar. Tem que me ocupar um tempo.
Isso é importante. Assim.
Isso para mim é muito importante. Vai me dar mais liberdade de contato com a pessoa e ver às vezes as realidades que a gente não vê, não sabe, só vendo é que a gente se apercebe delas.
Lidando com as coisas, não é?
Isso. Para mim tem sido uma lição de aprendizagem de coisas que eu nunca sonhei pensar nisso. E agora tenho tanto. Agora eu aproveito o tempo todo que tenho. Depois, leio as notícias e não faz nada, estou sempre dentro de... Acompanho a vida mais de perto.
Mais intensamente.
Mais intensamente, vivo tudo mais intensamente.
O nascimento das tuas netas,
há
quanto tempo foi?
Já cá estava? Tinha uma com 10 anos. Não, estava lá.
Está lá.
Tenho uma com 10 anos, já uma mulherzinha, e tenho uma com 5 anos, que é uma princesa.
Como é que elas... Assim como aos teus filhos, como é que elas reagiram?
Elas
sabem da sua situação?
A mais velha sabe que eu estou aqui, porque já esteve aqui comigo e pronto. E ao princípio é que ela ficou assim um bocadinho meia presa. Teve uma vez uma conversa com a avó e que disse à avó: avó, os homens que matam são maus, mas o avô é tão bom, como é que faz isso?
Não percebia.
Não percebia como é que tinha acontecido. E a avó, pronto, tentou explicá-la porque não tive coragem de quando ela vem aqui e não faz nessas coisas. Agora a mais pequenita pergunta: quando é que o vovô acaba de trabalhar para a comunidade? A maneira que elas estão de falar com ela, porque ela tem 5 anos.
O avô foi trabalhar para o continente.
O avô foi trabalhar para a comunidade, para o continente. E depois, com o tempo, falo com ela por telefone. O avô está bom, beijinhos, quando é que o avô vem? O avô vá, querida, vá, lhe vão para um presente. Essas coisas magoam muito, não é?
Espero um dia sair desta prisão, pelo menos, e voltar para os Açores, para a prisão dos Açores.
Como?
Gostava um dia voltar para a prisão dos Açores?
Não.
Para estar mais próximo da sua família?
Não gostava. Não gostava de voltar para lá porque...
Quer continuar a cumprir a pena aqui?
Lá eu não tenho as possibilidades de que tenho aqui.
Não gostou da prisão de lá?
Pá, não gostei por um ambiente pesado, um ambiente que não nos dá essa facilidade. Tantos contatos, da gente aprender. Lá aquilo é um regime fechado.
É muito fechado.
Muito fechado, pequenino. Pronto,
não fazem tal. Nada? Que tipo de atividade é que fazem?
Vão ali de aldeia, só drogas e mais drogas e mais drogas. Elas passam diante do nosso nariz e o resto não quer saber daquilo.
Portanto, mesmo tendo a possibilidade de estar mais perto da sua família, para si o facto de ter um bom ambiente aqui dentro...
Aqui dentro agrada
mais. Também é importante para si?
É importante para mim.
O dia a dia, quem está ao seu lado, não é?
É importante para mim porque eu já dei a perceber à minha família isso. Porque eu prefiro vê-los menos vezes, falo com eles todos os dias, mas também estou a tratar mais de mim. Porque nesse momento.
Isso para si não é um ato de egoísmo?
Não é egoísmo, é fortalecer-me. Eu quero-me fortalecer mais.
E se estivesse lá, talvez fosse abaixo?
Aí é mais abaixo porque lá há uma coisa, e todos os dias, a gente pode telefonar a qualquer hora. E eu estava permanentemente a telefonar para os meus amigos. Depois eu diz uma coisa e a gente vai vivendo.
Vive aqui no mundo próximo.
Aquele mundo de Aldrabão. No bom sentido, não é? Vim fazer aquilo, e para fulano faz aquilo, fulano faz aquilo, fulano não pagou o outro. E pronto, isso não me interessa nada disso.
Não quero saber. Estava a viver as coisas muito próximas mesmo assim.
E quero-me gostar disso. Eu quero viver essa vida que eu tenho aqui, com a minha família, só quero ver coisas boas.
Portanto, quer é viver este isolamento, isolado do resto do mundo onde viveu.
Exatamente.
Mas a única ligação é mesmo com a sua família.
É isso.
Não quer viver as coisas muito próximas.
Eu quero viver porque eu sei do que é que se passa para ir trabalhar da minha família é o suficiente.
Está
mais nada. E estou afastado daquele do arte. Pois pode ser.
Quero aproveitar esta pena, este tempo para estar detido, como reflexão.
Para refletir o que fez e fortalecer a minha imagem e tudo.
Como pessoa.
Tornar-me diferente. Embora nunca fiz isso para uma pessoa. Mas quero ser melhor.
Quer tomar um café?
Eu não tomo café.
Não tomo café?
Não tomo café.
Quer tomar alguma coisa?
Não quero nada, obrigado.
Uma água, um chocolate?
Uma água, cerveja. Alguém aí? Se calhar também está se aproximando a hora.
É. Muito bem. Falando agora mais nos impactos, então, Os impactos que a reclusão trouxe na sua vida familiar foi como já falámos, não é? Acho que fortaleceu bastante.
Muito.
Mesmo entre a sua família, não só consigo, mas entre eles.
Entre a família toda. A família juntou-se mais.
Então, em termos afetivos?
Muito.
Muito bem.
E mesmo os meus amigos, aqueles que são meus amigos, mostraram-me que eram amigos verdadeiros. Foram quando eu estava lá.
O seu papel como pai e como avô?
É ao máximo.
Mas sente-se limitado, não é?
Não me posso avaliar nem, porque mas quando estava lá fazia tudo para eles. Faço tudo para os meus filhos, pelas minhas netas, nem se fala.
O que é que estava disposto a fazer por eles?
Tudo. Não, pronto, já ajudei muito ao meu filho mais velho, já dei o curso ao segundo, vou tentar agora mesmo limitar.
Vai ajudando em termos financeiros? Apoio financeiro?
Finanças, pois a minha mulher está suportando o encargo, mais umas coisinhas que nós tenhamos, e pronto, e a vida vai-se vivendo.
E a sua mãe?
Minha mãe, pronto, minha mãe vive num lar. Vivo lá num apartamento de... Pronto, eu não conto muito com a minha mãe, em termos de finanças.
Sim, mas
em termos
afetivos.
Há afetivos, mas ela não pode viver. O médico não
permite. Permite.
Porque ela está...
Debilitada.
Está debilitada, que já não pode.
Mas continua, mas fala
com ela. Eu gostava muito de levar, nem que fosse uma vez só. Pela última vez, mas acho que não vai ser possível. Porque a minha irmã mais velha... vem cá agora para o verão e queria trazê-la, mas o médico não aconselha, porque o choque pode ser
fatal.
Ela não está, portanto, ela não se percebe ainda muito bem do que é que vai acontecer.
Não está muito ciente.
E não está muito, pronto, já está assim um bocado, sei lá, como se diz...
Não está muito consciente,
consciente
da realidade.
Pronto, já tem aquela consciência da realidade. Mas o médico falando com ela, porque ela está sempre a tratamentos, a minha irmã falou comigo e disse que não era viável ela ver. Porque pode acontecer alguma coisa, mesmo na viagem. Pronto, tem que começar disso. Vejo-lhe em pensamento.
Mas está à espera um dia.
E há uma coisa que eu tenho é que não há semana nenhuma que eu não sonhe com o meu pai.
O seu pai continua a ser uma presença?
Sempre. Meu pai eu acho que é o meu anjo da guarda. O dia que eu sonho com meu pai, eu fico satisfeito. Sonhos reais, a falar com ele, a trabalhar, a combinar coisas com ele, uma coisa vai fazer impressionante. Não me sai da cabeça que quando eu falo com ele, pronto, não tenho medo, não tenho nada, fico satisfeito.
Uma grande força, então.
Dá uma força.
A imagem que tem.
De imagem. Aquelas conversas dele que são sempre as mesmas. Vamos embora, vamos assim, vamos assim. Meu pai era uma pessoa que sabia gerir.
Era muito ambiciosa. Lutava muito pelas coisas.
Lutava muito pelas coisas. Era muito.
Foi, isso foi-lhe transmitido assim?
Foi-lhe transmitido a mim. Foi a educação que lhe dei.
Sinto muita falta dele hoje. Sinto muita falta dele hoje.
Mas também não queria. Mas também lhe digo uma coisa. Não queria que meu pai fosse vice nessa situação.
Não.
Não queria. Ele não merecia.
Acha que ele não ia perceber?
Bom, meu pai não aguentava. O amor que ele tinha por mim. E se calhar também. Não sei, pá, não sei se chegava a fazer isso, não, mas acho que meu pai não aguentava.
Quando teve esse problema com esse seu colega de trabalho, o seu pai já não era vivo?
Não, meu pai já.
Se estivesse vivo, acha que tinha desabafado com ele?
Se calhar tinha uma fase muito com ele.
Não tinha uma relação muito próxima com ele?
Muito. Era muito meu amigo. Não havia nada que eu fazia que não fazia a ele.
Pedia-lhe conselhos muitas vezes?
Oh, olha. E ele às vezes estava sem pedir.
Porque só já sabia. Não precisava pedir-lhe, já ajudava.
Eu não sabia melhor do que ninguém. Só bastava parar o carro, para alguém sítio, eu já sabia como é que estava, estava bem disposto, estava mal disposto. Era uma ligação muito, muito próxima.
E teve muitas visitas. Então sempre recebeu visitas da sua família mais próxima, é isso?
Sempre, sempre. Já recebi aqui, não faço ideia, mas todos os meses eu tenho visitas. Para não exagerar, mas todos os meses eu tenho visitas. Às vezes tenho as visitas, traz para nós. Ontem tive uma, amanhã. Não sei se eu estou tornando outra vez, que ela disse que ia fazer uma ação de formação, mas que se despachasse, se adivinha. Depois ela chega aqui, me aguarda, entra com facilidade. E amanhã tenho a minha cunhada, a minha sobrinha e o marido da minha sobrinha. E no domingo tenho outra vez a minha cunhada, a minha sobrinha e o marido da minha sobrinha. Pronto, e depois de pouco a pouco eu recebo o correio.
Mesmo com a sua cunhada e tudo, essa...
Ah, e tenho uma relação com a minha cunhada, que parece que é a minha mulher. Elas são muito parecidas mesmas.
Portanto, a minha cunhada, é a irmã da sua esposa?
É a irmã da minha esposa. A minha cunhada abraça-me e beija-me como a minha mulher, que é um amor que, pronto, e que fui o padrinho do casamento dela. Eu recebi outra minha cunhada, que é a polícia, e quando comecei a namorar ela tinha 11 anos, era uma pequena, e que fui. E criei, pronto, ajudei-la a crescer, a criar. Por isso agora, se calhar tu. Estão-me retribuindo daquilo que eu fiz.
Sempre foi boa pessoa, não é? Com eles.
Com eles sempre foi uma pessoa ímpar.
Relativamente às visitas, visitas íntimas, já alguma vez teve visitas íntimas?
Íntimas como?
Com a sua mulher?
Não.
Nunca teve essa possibilidade?
Não.
Mas desejava tê-lo?
Desejava tê-lo.
Faz-lhe falta?
Faz falta, com certeza.
Mas porquê? Porque não pode?
Não. Pelo menos não se nota isso aqui.
Mas aqui dentro do estabelecimento há visitas íntimas?
Não.
Com outros recursos?
Que eu saiba, não.
Não é?
Eu nunca perguntei isso, mas eu acho que eu saiba, não.
Ou não tenha, ou não lhe é prometido ainda?
Aqui não. Não vejo que
há... Aqui na clínica?
Na clínica não vejo nada disso. Não há... Que eu saiba, não há visitas aí.
Porque há outros recursos? Há estabelecimentos
prisionais? Há estabelecimentos que...
Porque permitem as visitas íntimas.
Que têm visitas íntimas aqui, não.
Eu estou a falar nisso, nesta questão das visitas íntimas, porque acaba por ser uma questão que faz falta, não é?
Claro, claro.
Tanto seja o homem como a mulher, mantendo uma relação.
Com certeza.
Não é? São coisas que...
São coisas
normais,
nossas.
E que...
Que era, sei lá, como que era que não dei explicação. São coisas muito nossas, muito íntimas.
Sim, muito íntimas. Mas que sente falta,
uma falta,
sente a falta disso, sente.
Faz uma falta muito grande.
Assim como a sua mulher.
E nós até começamos, por uma certa altura, a perder, sei lá, aquele desejo.
Aquela vontade.
Aquela vontade, não. Pá, tenho uma mulher tão linda. Que a minha mulher é mesmo bonita.
Está a dizer que não tendo atividade sexual também vai perdendo o apetite.
Tanto isso. Para ela como para mim. Pronto. Não sei por mais quantos anos isso vai aguentar.
Portanto, isso é prejudicial, não é? É prejudicial. É uma coisa que condena no sistema prisional.
Exatamente.
Não ter esse tipo de apoio.
Pelo menos, pá, não digo que fosse privado para alguns, que eles apareçam para todos, mas eles controlassem, não é? Porque há pessoas que podem ter, outros não podem.
Mas tipo de
eu acho que devia haver um sistema, pelo menos, para a gente, sei lá, quem está fora de uma esposa, 5, 6 anos, isso é um bocado de desamor, é? Se calhar.
Sim, mas todos nós temos dessas necessidades, não é?
Claro, isso faz parte do nosso...
Está com a sua mulher há quantos anos?
Eu estou com a minha mulher já há 36 anos.
E acha que isso pode ser um fator de distanciamento?
Não,
de afastamento.
Não acredito que seja. Isso é um facto que...
Por trás disso há o amor, não é?
Nós namorámos de cartas, nós agora estamos a namorar. Agora a gente brinca com isso às vezes, mas...
Costuma escrever para as suas coisas?
Ah, escrevo duas, três cartas por mês para ela. Ela também escreve uns poemas e tal. Nós vamos a namorar, estamos a namorar.
Mesmo...
Vamos matando o desejo.
Mesmo falando por telefone?
e falando ao telefone, só que o Alírias não queria o telefone, é privado. Não é privado, o guarda dá as mulheres. O guarda está sentado na cadeira e tudo. Disse, não, então, nós não podemos. Falamos normalmente,
estão à vontade,
coisas íntimas, nada. Então, eu para me abrigo mais com ela, escrevo as cartas, pronto, e quando recebo uma carta, ou mesmo que seja quando tinha 19 anos, que namorava uma rapariga e tal.
Sente-se apaixonado ainda?
Sente-se, eu estou apaixonado, é verdade, eu sinto-me apaixonado pela minha esposa. Eu agora sinto-me apaixonado por ela, e transmito-lhe isso nas cartas. Tenho tanta vontade de beijar, tenho tanta vontade de abraçar, que sei lá, ela veio cá há dias, mais da minha neta, e beijava-la, sei lá, beijava-la quando ela tinha 20 anos. Mas pronto, beijava-la aqui, dava-lhe um beijo, um abraço, olha, a minha netinha aqui, não passava disso.
Não passa disso, né?
Não passa disso, já não temos que falar muito com isso. E pronto, o resto, embora alguém espera aí e fale assim, vais virar as costas.
Muito bem, portanto, olha.
Mas isso é uma necessidade muito grande.
Eu gostava então que funcionasse de outra forma, não é? E essas visitas íntimas.
Uma visita íntima, se tivesse um. Pronto.
É uma das grandes falhas aqui dentro.
É uma grande falha, sabe?
É. Aponta mais alguma ou acha que é?
Não, é. Pronto, é isso. O telefone também é muito limitado. Nós, pronto, temos 5 minutos de telefone
por dia.
E não é todos os dias. Ou sabe que, pronto, agora vai entrar de greve, não há telefones, não há nada.
Os 12 dias de greve não vai haver nada?
Nem telefones, nem visitas, nem correio, nem nada. Estamos completamente fora do mundo.
Já mesmo assim estão, não é? E televisão? Têm acesso à televisão?
Televisão temos.
Internet?
Nada. Nem suportes de vez, nada. Só temos.
Nem telemóveis,
nada.
Os telemóveis, apesar de existirem, não é? São proibidos.
Não, é proibido.
Portanto, o que é que deseja então para si no futuro? No futuro, quando sair daqui?
No futuro eu queria. Eu não penso muito. Penso no futuro, eu queria a saúde e quero viver um dia de cada vez. E quando chegar a hora de sair, ver-se.
Quer viver o máximo de anos possível?
Eu quero. Pronto. Queria que o Deus me desse saúde para conseguir ainda viver uns anitos bons com a minha família.
E acompanhar o crescimento das suas netas?
E acompanhar principalmente as minhas netas.
E se calhar ainda vai ter mais netas, não é?
Oh, claro, não é muito possível, não é?
Exatamente. Muito bem. Portanto, em termos de que já falámos, não é? Em termos de.
Porque na minha família, eu tenho 3 filhos, 3 rapazes. Quando a minha neta nasceu, foi um.
Do filho mais velho?
O mais velho. A gente não havia mulheres, só havia homens. Veio aquela, depois veio mais uma. E, portanto, além de serem meninas, ainda vêm-nos agradar mais, porque não é agradar, se fosse um miúdo era a mesma coisa, talvez.
Sim.
Mas foi diferente.
Muito bem.
Pois são miúdas muito bem treinadas. A mãe trabalha no laboratório do Hospital da Ribeirão. Uma pessoa que. Uma boa dona de casa,
de boa educação.
Boa educadora. Isso não tem razões nenhumas, mas tem uma vida espetacular. É uma família que tudo estivesse, pá. E eu estou aqui, pronto. Mas cheiro aqui mesmo, eu vou fazer os possíveis para que eles se sintam bem e eu também me sinta mais forte para lhes enfrentar.
Desejo-lhes mais felicidades do mundo e muita força nesta sua caminhada.
Muito obrigado.
Obrigado eu pela sua colaboração.
Para si também, o melhor que lhe possa acontecer.
Muito obrigado.